Na programação de notícias da Rádio Planetário, neste momento, nós estamos conversando com um escritor para sabermos um pouco sobre a sua obra. Ele é o Ferraz Pessoa. Ele escreveu um livro e despertou a curiosidade para entendermos essa obra aí que mistura ficção com momentos aterrorizantes, O Diário de Az. Bom dia, Eli, é um prazer conversar contigo.
Bom dia, Tânia. O prazer é todo meu. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho a respeito do livro.
Uma lei que, pelo jeito, acaba trazendo assim momentos bem aterrorizantes. Que inspiração foi essa para escrever o livro, Eliel?
Eu até relato sobre isso no volume 1, logo na apresentação. Na verdade, não foi muito inspiração, né? Eu acabei tendo uma experiência em 2008 que acabou marcando assim de uma forma bem significativa a minha vida. E por 2 semanas eu fiquei quase assim, sem dormir, insônia, e uma série de eventos que aconteceram a partir daquela situação, e só parou quando eu comecei a escrever. Então a escrita para mim foi quase não, foi na verdade um refúgio para aquela experiência que acabou acontecendo comigo.
Nos fala um pouquinho dessa experiência aí, Eliel.
Tá, deixa eu detalhar. Em 2008, eu tinha 2000, 2008, sou de 90, né? Com 18 anos ali, 17 para 18 anos. Tava dormindo no meu quarto quando minha janela ela foi arrombada de uma forma muito violenta. E eu até tava falando sobre isso, de colocar umas fotos, né, no volume 2 a respeito, porque a janela, ela não tinha como ser arrombada da forma que ela foi. Porque ela tem um ferrolho que ele tramela 2 vezes, aquele que você passa na horizontal e ele ainda desce na vertical. Então ele fica muito travado. E a minha janela ela abriu, eu estava dormindo, saltei da cama, e a partir deste momento que aconteceu essa experiência, eu tive a sensação muito nítida de que eu já não estava mais sozinho no quarto. Então eu comecei a ficar bem perturbado, assim, com a sensação de que alguém estava comigo, principalmente num canto específico do meu quarto, que era onde a luz menos pega. Então, essa sensação de ter alguém no quarto assim começou a ficar de uma forma tão tangível que eu, que geralmente hoje durmo totalmente no escuro, na época também, durmo 100% no escuro. Se tiver um filete de claridade, eu já fico incomodado. E aí eu comecei a ficar muito incomodado para dormir, comecei a ter insônias de forma muito assim de conseguir dormir só quando desmaiava de cansaço. E aí foram 2 semanas assim de uma forma bem desgastante. E no final dessa semana, por exemplo, eu já estava dormindo de luz acesa, mas nem assim a sensação passava. Quando a minha janela foi arrombada, logo nos primeiros dias ali, uma cena de forma muito específica ficava como um loop na minha cabeça, repetindo, 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 e só tinha essa cena. Então, de alguma forma quase intuitiva ali, para os últimos dias ali, completando as 2 semanas, eu sentei no computadorzinho antigo que eu tinha. Aqueles que são branquinhos, a tela de tubo, era tudo branco, né, na época, os computadores domésticos. Sentei e, assim, só abria os editores de texto para fazer trabalho de escola. E naquele momento, eu abri de uma forma mais intuitiva e, assim, foi quase como ficar de espectador, não diretamente criando a história. Tanto é que é como se minhas mãos mesmo já soubessem o caminho. Eu fiquei quase, assim como um espectador experienciando, por exemplo, tem na parte no texto, tem partes que eu falo sobre os arrepios do Rez, sobre a sensação de ele estar vendo algumas sombras, algumas coisas assim dentro do texto, e isso estava acontecendo em tempo real comigo, então a experiência ficou muito vívida para mim, sabe? E aí, quando eu terminei, nesse mesmo dia, eu praticamente terminei o livro 1. E quando eu terminei de escrever, eu dei uns 2 passos, assim, lembro de dar uns 2 passos e só cair na cama, desmaiar por umas 18 horas e depois eu acordei. E aí, essa sensação de ter alguém no quarto, ela tinha desaparecido. Minha vida voltou ao normal e eu só voltei a pegar no livro agora, no começo da pandemia. Tinha um colega de forma recorrente insistindo, né, para poder ler a continuação, o Jones, inclusive, quero mandar um abraço para ele. E a partir disso, foi que a história foi desenvolvendo. Mas, assim, no começo eu não tive muita escolha. Hoje sim, mas ainda assim, se eu ficar umas 2 ou 3 semanas sem escrever, começa a ter terror noturno.
Você entende que escrever este livro te ajudou a superar aquele trauma de uma experiência que você não poderia entender?
É, acredito que tenha influenciado de uma forma bem significativa, porque, assim, aquela experiência, ela destruiu em mim qualquer vestígio de ceticismo que eu tinha, entendeu? Então, por mais que, assim, eu acredito em Deus e tudo, mas, assim, as experiências sobrenaturais, quando elas acontecem pra gente, elas... O nosso cérebro, né, ele tenta raciocinar o que tá acontecendo, tenta, de alguma forma... lógica, compreender aquilo. E para mim foi assim. No começo eu meio que tentava ignorar o que estava acontecendo, mas não foi de uma forma. Não foi sumindo de uma forma saudável. E aquela imagem, o looping da imagem que eu falo para você, que ficou na minha mente de forma recorrente, ela era tão viva que era como uma memória, não tinha distinção, sabe? Da intensidade daquele loop. Então. Eu sabia, logicamente, que não era uma memória minha, mas era tão intensa quanto. Então, quando eu comecei a escrever, que eu sentei no computador para escrever, na minha cabeça só ia sair aquela cena. Mas quando eu terminei, por exemplo, o livro tinha umas cento e poucas páginas em formato A4, para você ter ideia. Hoje o livro é A5, né? Então, o volume 1 estava quase finalizado já ali. Entendeu? Então, assim, para mim foi um jeito de. Escrever e fazer com que aquilo sumisse, né? Pelo menos temporariamente da minha vida.
É como se fosse, digamos assim, um exorcismo do que você
É.
viveu.
Quase como se fosse para exorcizar aquela presença. E o interessante, Tania, é o seguinte, que eu já escrevia, mas não escrevia assim, ficção, não escrevia assim de uma forma. Não escrevia livros, escrevia poemas, escrevia poesias, era o que eu fazia. Assim, mas não de uma forma profissional. É uma forma mais. Como eu posso dizer para você? Era mais hobby do que um trabalho. Então, assim, eu escrevia, mas depois dessa experiência para frente, eu já não consigo mais focar em poesia, poemas, já não é muito mais a minha vertente. De lá para cá surgiram algumas outras histórias, mas. São todas nesse viés, assim, de um terror mais sobrenatural envolvendo fantasia, que é uma parte que eu gosto bastante.
Então, quem adquirir o teu livro Diário de Haas vai ter assim muita coisa para ver, né?
Ah, com certeza. O Diário de Haas, ele se tornou, ele passou de ser um livro e se tornou uma experiência literária, né? A gente hoje formatou o livro em si, para que ele fosse robusto a ponto de sair do status de livro e se tornar uma experiência para um leitor de fantasia. Então, por exemplo, hoje o livro ele tem trilha sonora específica, quando você faz a aquisição, ele acompanha cartas de boas-vindas, instruções específicas de como você lê o livro. Também tem a essência, o cheiro. Então, assim, além de ter um contato direto comigo, essa trilha sonora que eu mencionei, ela foi feita de uma forma muito específica para deixar os nossos leitores ainda mais concentrados, então ela tem uma frequência específica, ela foi modulada de uma forma muito precisa para aguçar a concentração e tornar essa viagem, né, do nosso mundo para o mundo do Res mais fácil. Então, assim, é uma experiência mesmo, uma experiência literária focada num leitor de fantasia.
Essa é uma experiência bem interessante e novidades que estão chegando na literatura. Trilha sonora e perfume, Eliel.
Isso, assim, é uma experiência que a gente ainda não tinha visto em local nenhum do mundo. Claro que talvez de forma separada você encontra esse tipo de experiência, mas juntos é muito difícil você ver esse tipo de situação, sabe? De ver tudo num conjunto. Para você ter ideia, essa essência sou eu mesmo que faço. Então, é um cheiro bem específico, uma mistura, um resultado de uma mistura de outras três essências para chegar nesse cheiro, né? Que é nessa fragrância. Além disso, a gente usa uma marca. Como é que se diz? Me fugiu o nome, mas, por exemplo,
Marca
todas as
texto?
cartinhas. Não, todas as cartinhas que a gente manda. Elas são marcadas de uma forma bem específica, a chancela. A gente usa uma chancela, então todas vão com baixo relevo, além de um selo de autenticidade que a gente coloca por fora da embalagem. Então, assim, a gente protege o livro de uma forma também que a gente não vê. Para você ter ideia, a gente usa uns protetores de quina, porque assim, a gente envolve esse livro como se fosse um objeto extremamente raro e caro para colecionador. Então, assim, quando chega na mão dos nossos leitores, ele chega em perfeito estado, sabe? Desde a parte de envio até a experiência literária, até a formatação interna do livro, dentro, por exemplo, a separação de capítulos. A gente tem resumo no final de cada capítulo, porque a gente sabe que às vezes. A gente tem leitor de todos os tipos, né? Tem um leitor que em 24 horas ele consegue ler o livro. E tem leitor que às vezes leva meses para poder ler isso. Então, ou ler o livro. Então, pensando nisso, a gente fracionou o capítulo ali em várias partes, de uma forma que ele vai estar tá sempre conectado quando ele voltar para ler, por exemplo. Pô, esqueci o que aconteceu, uma parte no volume 1. O que que eu faço? Pô, no capítulo 1, ele volta ali, tem no final do capítulo tem um resumo, ele lê, ele está sempre integrado com a obra. A gente não deixa o leitor, esquecer desses detalhes. Mantém um nível de conexão muito forte, né? Além disso, todos os leitores, eles têm acesso direto a mim. A gente é muito interessante porque eu participo da experiência literária deles e fico lendo ali as teorias e são bem interessantes. E vários relatos muito interessantes, inclusive muitos deles entram no volume 2 como uns relatos que foram, assim, inexplicáveis, né? É bem interessante. É bem interessante o feedback que a gente tem dos leitores.
E eu já fiquei bem curiosa para ver essa obra, Eliel. Parece ser bem interessante e bem diferente. Quem quiser adquirir esse livro, como é que pode fazer?
Olha, hoje a gente tem dois canais de vendas, que é o site oficial, o diarioderes.com.br, e tem na Amazon Brasil também, que a gente fechou uma parceria com a Amazon, e os nossos leitores também conseguem adquirir por lá.
Ok, Eliel, sucesso para você. A gente agradece a sua participação aqui no nosso programa e desejamos sorte para você e sucesso com a sua obra, ok?
Tá certo, Tânia, muito obrigado. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. E eu vou fazer a questão de enviar um livro para você e colher seu feedback também para saber o que você achou da obra.
Perfeito, muito obrigada então. Eliel Ferraz Pessoa. Autor da obra O Diário de Res, falando aqui no Giro da Notícia.